Boa noite. No pleno gozo da democracia e no Estado Democrático de Direito, sob o manto soberano da Constituição Federal e em observância às leis estaduais e municipais e do regimento interno dessa Casa Legislativa, pela graça de Deus, declaro abertos os trabalhos da 16ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Monlobão, dia 4 de setembro de 2019. Esteja em discussão a ata da 15ª Sessão Ordinária, realizada no dia 21 de agosto de 2019. Não ficou pronta a tempo e de já também eu agradeço aqui ao vice-presidente da casa por ter assumido aí os trabalhos. Estava impossibilitado no dia, agradeço. Fez um bom trabalho aí. E ela não ficou pronta temporariamente, mas ela vai entrar no sistema, certo? Então a gente bota em discussão na outra sessão e vota ela, depois que vocês tiverem conhecimento. Determino o primeiro secretário, o vereador César Alexandre, que faça a leitura da ordem do dia e das presenças.
Boa noite a todos e a todas. Eu queria saudar a mesa em nome do nosso presidente, vereador Mavilson Veloso, registrar as presenças do vereador Francide Vilarinho, vereador José Leite, vereador Daíldo Alves, vereadora Fernanda Pessoa, vereador Antônio Frazão e vereador Dr. Zé Ayrton. E justificar aqui a falta do vereador Ernesto Rossi. Queria saudar também a plateia em nome do radialista Carlos, registrar também a presença aqui do suplente vereador e ex-vereador Antônio Wilton e do nosso amigo Bruno. Câmara Municipal de Demelvalobão, Piauí, proposta de emenda aditiva à Lei Orgânica número 003/2019. Ementa, altera o artigo 140 e acrescenta-se o artigo 140B, a Lei Orgânica do Município de Demelvalobão. Os vereadores da Câmara Municipal de Demelvalobão, no uso de suas atribuições nos termos da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno, propõem a presente emenda à Lei Orgânica de Demelvalobão. Artigo 1º. Fica alterada a numeração do artigo 140 para o artigo 140A da Lei Orgânica do Município de Demelvalobão. Artigo 140A. Na efetivação do desempenho sobre dotações fixas para cada despesa, será emitido o documento nota de empenho que conterá as características já determinadas nas normas gerais de direito financeiro. Artigo 2º. Fica acrescido o artigo 140B à Lei Orgânica do Município de Demelvalobão com a seguinte redação: Artigo 140B. É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em lei orgânica anual. Parágrafo 1º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2%, 1 inteiro e 2 décimos% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações de serviço público de saúde. Parágrafo 2º. As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos estritamente de ordem técnica. Nestes casos, serão adotadas as seguintes medidas: Inciso 1º. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo a justificativa do impedimento. Inciso 3º. Até 30 dias após o termo do prazo previsto no inciso 1º deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 3º. Até 30 de setembro ou até 30 dias após o prazo previsto no artigo, no inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente, cujo impedimento seja insuperável. E, inciso 4º. Se até 20 de novembro ou até 30 dias após o termo do prazo previsto no inciso 3º, o Legislativo Municipal não deliberará sobre o projeto de remanejamento e será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária. Parágrafo 3º. Após o prazo previsto no inciso 4º do parágrafo 2º, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 1º deste artigo não serão consideradas de execução obrigatória, nos casos dos impedimentos, justificado na notificação prevista no inciso 1º do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 1º deste artigo, até o limite de 0,6%, ou seja, 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 5º. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa pode resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecido na lei de diretriz orçamentária, o montante previsto no parágrafo 1º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 6º. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório, que atenda de forma igualitária e impessoal as emendas apresentadas, independente da autoria. Artigo 3º. Esta emenda da Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Albertino Vieira de Moraes, aos 4 dias do mês de setembro de 2019. Vereadores, Francisco de Oliveira Vilarinho, e tem as assinaturas do vereador César Alexandre, vereador José Leite, vereador Deildo Alves, vereador Mavilso Veloso, vereadora Fernanda Pessoa e vereador Antônio Francisco Frazão. Tentando explicar aqui, vereador Fernando, que Vossa Excelência não estava entendendo, é que na discussão da última sessão do mês de agosto, na penúltima, a gente... Vossa Excelência pode assinar. Explicando para Vossa Excelência, vereador, é que na penúltima sessão do mês de agosto, a gente estava discutindo sobre a emenda positiva, impositiva, né? Para que os vereadores pudessem ter direito a indicar obras para que o Poder Executivo pudesse estar realizando. Né? Vossa Excelência já assinou, né? Ah. Então, foi feita essa emenda no orçamento e o vereador Francídio pediu que todos os vereadores assinassem para ter o mesmo direito, já que a emenda é para todos os vereadores, tanto faz da situação como de oposição. Lido, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Não temos aí o uso da tribuna, não tivemos a sequência com a assinatura dos expedientes, né, para a gente ler a sequência. Então, a gente deixa aberta a tribuna aí, usando, pedindo autorização aos nobres vereadores para usar 15 minutos, usando os dois expedientes. Se alguém quiser usar a tribuna, está aberta, está facultada a palavra. Peço desculpa mais uma vez, Vossa Excelência, para a questão do microfone. Mas na próxima sessão terá aí. A mesa queimou novamente, uma mesa que a gente comprou lá. Essa semana aí está com uns 15 dias, está tendo uma oscilação danada de energia nessa região. Hoje de novo, e aí ela acabou queimando aí. Mas a Câmara também adquiriu um aparelho agora que ela vai segurar a tensão aí da Câmara e não vai ter problema. O vereador Francide quer fazer uso da palavra, tem 15 minutos.
Boa noite. Senhor presidente, uma vez Veloso, em nome do qual eu cumprimento os demais colegas, ex-vereador Antônio Hilton, né? Público presente. Essa emenda aqui, só para, em respeito à vereadora Fernanda, que eu acho que quando teve a discussão, a vereadora não, eu acho que estava ausente, né? Então, aqui começou uma discussão aqui com relação aos requerimentos que a gente manda, que a gente aprova em plenário, e manda para o Executivo, e que não tem resposta. Nem resposta, né, com relação a isso, né? E existe essa questão do orçamento impositivo, que muitos municípios no Brasil já adotaram, né? Onde a Câmara ela pode pegar 1,2% do orçamento e em cima desse 1,2% os vereadores apresentarem emenda ao orçamento. Né? E então, tem que ser feita essa alteração na lei orgânica do município, acrescentando esse artigo, para que a gente possa, acho que ainda esse ano, propor essas emendas no orçamento. Desses 1,2%, a metade do valor tem que ser aplicado no Sistema Único de Saúde, no SUS, né? Mas com emendas, o dinheiro tem que ser aplicado na saúde, mas emendas nossas, né? A gente vai definir aonde esse 0,6% vai ser aplicado. E o restante a gente pode aplicar em projetos diversos, desde que a gente não mude o que está estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias. A gente não vai propor uma coisa que não está lá. A gente não pode alterar a LDO, né, o que está proposto na LDO. Né, mas a gente, dentro das diretrizes, a gente vai propor alguma coisa. Né. Eu acredito que, para a gente, porque aqui o pessoal faz muita piada de vereador, né? O que é que a Câmara faz? O que é que os vereadores fazem lá, né? Então, é uma forma até de valorização. Muita gente já é até a favor de que acabe as câmaras municipais, que muito, eu acho que o Brasil é um dos países, dos poucos países que tem câmara de vereadores. Né? A maioria dos países do mundo não existe câmara de vereadores. Né? Então, uma forma de essas emendas aqui, impositivo, é uma forma de valorizar o legislativo. Então, a partir do próximo ano, a gente vai apresentar alguma coisa que a Câmara é que está propondo, né? Então, o objetivo é esse. Tá. Obrigado.
Cid, queria que só Vossa Excelência permanecesse bem na tribuna, que eu ia pedir uma parte, mas eu estava aqui conversando com o vereador Leite. É o seguinte, como a gente discutiu aqui na sessão ainda do mês de agosto, dependendo do valor que for destinado para as emendas individuais, se for um valor pequeno, a gente, como já disse que tem que ser um valor destinado para a saúde, né, das emendas, a gente poderia ver um problema de algum posto de saúde desse daí dos bairros e a gente se unir os vereadores e fazer a destinação coletiva, né? Porque às vezes só um valor é muito pequeno, a gente poderia fazer uma emenda coletiva com todos os vereadores.
Eu não sei qual é a proposta orçamentária, mas a receita corrente líquida, né? Tem que ser a receita corrente líquida, né? Vamos dizer que ela dê 17 milhões, então você tem quase 200 mil reais. Então você tira 100 mil para a saúde, você apresenta uma emenda de 100 mil para a saúde e 100 mil para outra área, né?
Vereador Francisco, a gente cogitou a questão da instalação das comissões temáticas, que vai ter da saúde, vai ter de cada área. Então, como vai ter 50% destinado para a saúde, aqueles vereadores que a gente vê, podia se reunir todos e determinar, não ia ter o padrinho daquela emenda, né? Ia ser todos os vereadores e sendo dada publicidade para a cidade que fossem os vereadores que encaminharam aquela emenda.
Outra proposta que foi feita aqui, na discussão, vereadora Fernanda, é da gente criar as comissões temáticas, né? Não é você se contrapor a ninguém, mas eu acho que alguns temas aqui têm que ser debatidos na Câmara, né? Ah, a agricultura está bem. Vamos debater, será que está bem mesmo? Né? Vamos analisar. Isso é uma forma, não é uma forma de criticar, é uma forma de contribuir. Né? Porque também e muitas câmaras já têm isso aí, já têm. Então, vamos trazer o debate, vamos trazer a população para dentro da casa. Um tempo desse atrás aí eu vi o pessoal criticando muito essa questão da compra direta do governo do Estado. Teve alguns problemas, né? Então, é uma coisa que a gente poderia ter debatido aqui para a gente encontrar uma solução. Muita gente ficou sem receber o dinheiro, ainda hoje não recebeu, não é não, vereador Leite? Então, essas coisas aqui a gente tem que trazer para cá para a população, pelo menos, dar mais valor isso aqui, para saber qual o papel que o vereador exerce no município. Se a gente ficar muito parado, né? Eu já participei, eu e César aqui já participamos aqui de Toim, nós já participamos aqui de debates aqui pesados aqui, nessa Câmara aqui, né, de nego aqui, um afrontando o outro, né? E de quase chegando às vias de fato nessa gama. Exatamente, né? Pois é isso aí.
Vereador Zé Ayrton, fazer uso da tribuna, tem 15 minutos.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. O público aqui presente, qual é o saldo? O ex-vereador. Tom Hilton mototáxi, desculpa aí. Tom Hilton. Então. Senhores vereadores, senhor presidente, essa noite aqui eu fiquei alegre com a Câmara. É isso que eu penso de uma Câmara Municipal. É discutir os projetos do nosso município. Se existe alguma coisa pendente, errada no nosso município, nós somos culpados. Porque o vereador, ele é... aquela ascendência que vem do povo, é o povo que procura a gente nas horas mais difíceis, é o povo que vai atrás da gente para cobrar a candidatura da gente. A gente já fez isso aqui nessa tribuna. Resta saber que cabeça vai ficar, né? Porque as cabeças cortam, porque quando o gestor vê... O vereador, agora sim, se for todos os vereadores, claro que o gestor vai analisar e dizer, não, eles estão corretos. Porque eu acho que cada vereador aqui quer o melhor para o nosso município. Cada um, independente de ala política, de partido político. Certo? Essa emenda, vereador Francisco, nós sabemos que não tem orçamento para que eu, como vereador, que sou... indagado lá na rua, na feira. Pai, vereador, eu queria que você me colocasse um projeto para calçar essa rua. Nós não temos dinheiro. Essas emendas, esse dinheiro que vai ficar das emendas impositivas, não tem dinheiro. Mas se nós nos unirmos, e cada um de nós aqui discutir internamente, dentro desses projetos aí, olha, acharia melhor que em tal lugar, vamos todos os vereadores entregar... essa benfeitoria dá certo, certo? Porque nós aqui não vamos ter orçamento suficiente para as reivindicações lá. Mas, pelo menos, nós estamos fazendo a nossa parte, certo? Eu acho que é louvável o projeto. Quer dizer, o projeto já existe, só que para se implantar em determinadas câmaras é difícil, porque o gestor está lá. Quando a gente coloca um requerimento, o gestor pergunta onde é que tem o dinheiro para mim fazer isso aí. Todo prefeito pergunta isso. E quem é vereador que não tem uma proximidade, que não, aí é pior ainda. E quem é oposição é que não pode nem pedir. Certo? Então, a Câmara, nós podemos conviver aqui dentro e trabalhando, e o povo percebendo que nós estamos trabalhando, se unindo. Certo? Porque o voto vai vir, nós vamos ter que ir atrás, vamos ter que buscar, conversar e lutar pelo voto. Outra coisa, senhor presidente, que nós temos que fazer urgentemente aqui, é ver as audiências públicas que a gente tenta marcar aqui. Ninguém consegue marcar uma audiência pública. Essa questão da gente trazer um secretário da administração, para mim, é louvável. Isso aqui é para a gente discutir. Mas... como eu falei anteriormente, depende da cabeça, porque a minha eu sofri com isso. A minha eu sofri. Eu trouxe para cá o secretário Leite, certo? O secretário Evandro, doutor Evandro, da Agricultura, mas eu sofri o baque. Sofri o baque por quê? Me discriminaram, porque eu trouxe as pessoas aqui para esclarecer o que a população estava querendo. Não é porque eu queria ser o tal, não. Eu quero é que ele esclareça por que a taxa do mercado era, naquela época, maior do que a taxa da Ceasa. Não tem justificativa. E essa foi a briga. Mas eu sofri, certo? Mas tenho o mesmo pensamento. Tem que ser feito isso aqui. Se o secretário XY não está condizente com os pensamentos de nós, vereadores, da população, nós temos que não denunciar, mas saber por que é que ele está fazendo aquilo. E para ele responder, ele tem que estar aqui. Tem que estar aqui na Câmara junto com a população. Né? Então, é a hora, é o momento certo de nós, vereadores, aqui na Câmara, se unirmos, certo? Cada um tem sua ala política, cada um tem seu pensamento, mas aqui o pensamento único é defender o povo, a população lá, as reivindicações da população. Então, pode contar comigo que nós estamos juntos nisso aí.
Mais alguém? Vamos à tribuna. Senhores, a questão das comissões temáticas, a gente está discutindo com a Nora já esses dois dias. Peço aos senhores que, como é um projeto que vai dar entrada, durante esse percurso a gente já podia se voluntariar. Alguém ligado à área de saúde já podia se colocar na área de saúde. Alguém ligado à agricultura, né? E a gente já começava a fazer essas temáticas aí, pelo menos de início umas três: saúde, agricultura e educação, por exemplo. Né? E aí a gente já começava uns trabalhos, né? A gente vê com o secretariado, o que é que está acontecendo. E aí, como a gente já tem mais ou menos quem tem noção de... Quer discussão?
Não, só para acrescentar, você falou a questão da saúde, no caso sou da área de saúde, nós temos o Franci na área da agricultura, na área administrativa, pode ser os dois advogados, quer dizer, nós temos aqui dentro da Câmara pessoas capacitadas para participar e discutir e dar, né?
Dar opinião, em todas as áreas. Não, rapaz, é o principal, é o homem do campo. Não,
Toninho, mas... Ei, Toninho,
esse aqui com licença tem, aqui. Esse é que sabe das coisas.
Com licença aqui. Talvez essas capacidades que tem aí, que são formadas por faculdades, não chegue ao seu conhecimento que você tem, certo?
Na prática. Pois a gente vai começar a trabalhar essas questões temáticas. E como era para a gente... Essa discussão começou no primeiro semestre, mas infelizmente todos sabemos aí que eu passei por um probleminha, eu tive afastado aí uns 15 dias, e isso atrasou muito, mas agora vai voltar ativo aí, fé em Deus aí, mais magro, mais esperto, mais rápido, mais ágil. A questão, o Daildo assumiu a presidência na sessão passada, e vocês trataram, que ele está me dizendo, trataram da questão da Jaspisa e Sapisa, né? Então a gente já vai providenciar essa semana para ver se convoca. É como eu disse lá no começo, aqui o vereador Zé Ayrton lembra que a gente chamou aqui e vinha mandar dois representantes. Aí um ficou trocando farpa um com o outro, mas não mandaram o chefe do negócio. No final, e deu o resultado, que a Sapisa melhorou muito aqui o setor e tudo. Mas a gente pode também, já que a gente não vai conseguir chamar o chefão aí, a gente consegue chamar os representantes para a gente tentar ver, porque, como ele próprio está dizendo, todo mundo é testemunha. A Jaspisa está uma negação e não é rolobão. Essa semana, várias reclamações da água aí, as torneiras com água preta e da cor de chão mesmo. E
presidente, só um momento. O importante é nós vereadores, estarmos participando e mostrando que nós estamos vendo essa situação, né? Se vier o menor representante da Jaspisa ou da Sapisa, de alguma forma vai surtir algum efeito. A empresa vai saber lá que o funcionário do X foi chamado na Câmara para prestar esclarecimento sobre a situação. Verdade. Da Jaspisa, né, aqui no nosso município.
Verdade.
E com relação a esse negócio da Jaspisa, não sei se vocês viram uma reportagem do prefeito de Água Branca, que ele está entrando aí com uma ação aí para municipalizar a água, né? Nem municipalizar não, é fazer uma PPP. Tirar a Jaspisa e fazer uma PPP. Porque, rapaz, aqui tem quantas ligações? Aqui tem 7 mil, 8 mil ligações. Se cada uma pagar, em média, R$30, dá 240 mil por mês, né? Então, 240 mil, é muito dinheiro. Esse dinheiro está indo para onde? Cadê o investimento da Jaspisa aqui no município? Não tem. Não tem. A tendência, vereador, todos os municípios do interior tirar a Jaspisa. Tirar,
vereador,
a Jaspisa fora desse negócio bem.
Só que é uma faca de dois gumes também. Nós temos que discutir bem isso. discutir. Isso não é uma coisa para se jogar para a plateia e dizer, não, uma empresa, porque eu também eu não acredito em empresa privada que tenha mais dinheiro do que o governo. Eu não acredito. Então, eu acho que a gente tem que analisar. Claro, chegar a um ponto que isso é bom, tudo bem. Mas só que eu não vejo, né? Nós temos uma empresa estruturada para colocar. Agora, quem tem que reclamar é dessa empresa, para ela trabalhar e dar assistência correta para o nosso município.
A questão, minha opinião de já é que tem que ter essa PPP, porque onde foi feita está dando certo. Teresina está dando certo, Timon está dando certo. E não é questão que realmente você tem razão, o governo tem mais dinheiro do que uma iniciativa, do que uma empresa privada. O problema é a aplicação dele, como é que é feito. É, governo quebrado, a Gespisa quebrada. Você chega na Gespisa, eu sou vítima lá, toda vez que a gente tem algum empreendimento para vender alguma coisa, a gente tem que comprar todo o material para descontar em ligação, não sei o quê, uma humilhação, um cano, um T, um joelho, R$1,50. Então é um absurdo. Só um escritório desse estar aberto gasta mais do que se ele tivesse fechado, dava menos prejuízo.
É, vereador Zé, aí, para você ver a noção da quebradeira no governo do Estado, nós da polícia, não digo só da polícia não, todos os órgãos do Estado, nós estamos com 5 anos sem aumento salarial, 5 anos. Coisa que nos outros governos, todo ano tinha aquele aumento da data base, né, que nós da polícia era no mês de maio, abril, no aniversário do dia do policial civil tinha um aumento, e nós estamos com 5 anos sem aumento do governo do Estado. E a gente vê aí que as empresas do governo não têm dinheiro para nada. Você vai ver que na Gespisa o cara diz que não tem material pra, nem para limpar as caixas d'água. Aí você vê o governo do Estado aí, no mês passado, agora no mês de julho, tirou um empréstimo de R$1 bilhão, agora já está mandando para a Assembleia mais outro projeto para um empréstimo de R$1,7 bilhão. Aí a gente, rapaz, para onde é que está indo esse dinheiro? Ele disse que o empréstimo de R$1 bilhão que tirou em julho é para pagar precatório, pagar a despesa dessas duas BR aí, né? Mas pelo que eu vi, o orçamento da BR-316 é R$66 milhões, o da BR-343 é R$46 milhões. Aí para onde é que vai os R$800 milhões restantes? Então está quebrado, o governo já está quebrado.
Novo vereador, voltando para a questão da Gespisa aí. Não se iluda que quem vai comandar uma PPP ou quem vai botar uma empresa dessa para fornecer água é os caras que são ligados ao governador, sei quem, algum político aí. Porque todo mundo sabe que a Eletrobras, né? Diz que é ligada ao Sarney. Como é o nome da empresa? Equatorial. Aí, dessa água de Teresina, diz que é ligada a uma fonte do governo. Aí, rapaz, eu não sei o que é que defender. Eu não sei quem é ruim, quem é que é bom. Então, a gente tem que analisar para pôr isso para a população. Porque a população é que está sendo enganada nessa situação. Eu não sei. Porque quando você fala bem que da água de Teresina está dando certo, lá no Lorival Parente não está dando certo. Certo? Não está dando. Lá na Pissarreira não está dando certo.
Vereador, dizer, eles têm
não é uma questão. Eles têm uma questão assim, muito, muito difícil para você. Claro que tem que ser discutido. Agora, eu não posso dizer de primeira mão aqui que a gente tem que aderir a PPP ou que tem que ficar com a Gespisa. Eu sei que tem que ser analisado. Está ruim? Está. Tem que ser feito alguma coisa? Tem que ser feito alguma coisa.
Vereador, assim, a questão da PPP, no caso de Teresina, com a água de Teresina, eles têm desenvolvido muito o município, porque a Gespisa estava sucateada, não tinha rede de distribuição. Eles implantaram vários sistemas de distribuição de água. Acho que tem um aqui em Todos os Santos, muito grande. E eles estão, cada dia que passa, eles não param. Isso está trazendo a melhoria para o município, é porque é lento mesmo, infelizmente.
Pois eles.
Eles trabalham com o que eles recebem de arrecadação.
Você tem esses exemplos positivos.
Sim.
Eu tenho outros exemplos negativos. Por exemplo, eu tenho
mas
meu
consultório. Estão ampliando.
Pois é. Eu tenho meu consultório. Eu não estou mais no consultório no centro. Eu passei 25 anos no centro. em Terezinha, ali perto, na Pintes, em cima da Pintes. Mudei para Lourival Parente, na casa da minha mãe. E quando essa água de Terezinha sumiu, lá nunca tinha faltado água. Depois que essa água de Terezinha sumiu, não sobe a, lá no terceiro andar, lá em cima mesmo, quem andou por lá conhece, é lá em cima. Rapaz, lá não subia uma gota d'água. Eu preciso comprar uma caixa d'água para botar lá em cima de 5 mil litros para poder ter água dentro do consultório. Então, eu não vejo melhoria. Certo? Então, existe casa aí que está melhorando, mas são essas coisas que a gente tem que discutir. Estou aqui dizendo que não concordo com a APP. Não. Vamos ver. Agora tem que saber o que é que vai trazer de melhoria ou não para o município, para o Estado. Porque isso aí é uma briga grande. Certo? Vai ser uma briga grande, porque não é só Demerval, não é só Água Branca, não. Vai ser Demerval, vai ser todo mundo que vai querer.
Pois vamos dar continuidade aqui, vamos providenciar essas questões. E essa proposta de emenda aí da Lei Orgânica, número 003/2019, que a gente discutiu hoje aí a questão do orçamento, né, positivo, ela está dando entrada, vai para as comissões, os presidentes estão recebendo essa semana, e na outra semana a gente já começa as votações dela, certo? Senhores, mais alguma coisa por momento? Sem mais nada, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite, sigam em paz, que o senhor nos acompanhe. Thank you.